para quadros de dor mais complexos, entre aspas. Porque, por exemplo, uma vez me perguntaram numa aula, ah, eu posso usar a estimulação magnética transcraniana para tratar cólica de rim? Não, é melhor mandar o sujeito para o hospital, faz uma litotripsia, a pedra vai se embora e ele vai parar de ter dor. Ou põe lá um Jota para esperar essa pedra sair. Dá analgésico, não tem como pôr TMS aqui no rim do sujeito, porque a pedra não vai explodir, não funciona. Tem outros equipamentos que funcionam para isso. Então, quando a gente pensa em dor, a gente precisa ter isso em mente para saber o que nós estamos tentando tratar. Senão você não vai ter resposta, seu paciente vai ficar incrédulo, vai falar, ah, isso aí não funciona, uma porcaria, gastei 20 sessões para nada. Por neuromodulação, o efeito sair? Tá. Por neuromodulação, a gente entende qualquer coisa que você consiga fazer que bloqueie, aumente o efeito sobre o cocoruco do sujeito, o encéfalo, ou diminua. Quando a gente pensa em neuromodulação não invasiva, nós estamos pensando principalmente no TMS e em outras técnicas como o TENS, o TDCS, coisa do tipo. Mas quando a gente pensa em estimulação invasiva, nós temos aí os DBS, que, por exemplo, a gente gosta de usar para tratar doente que tem Parkinson, e a gente sabe que ajuda a melhorar uma parte daqueles que tem dor. E, às vezes, quando você pensa nesse público, e você implanta lá, não eu, mas os neurocirurgiões do grupo, um DBS na região dos núcleos ali subtalâmicos, às vezes o que ele faz? Ele bloqueia, ele faz uma frequência tão alta que ele bloqueia o efeito daquele núcleo. Então, pensar em frequência de estimulação, quando você pensa em neuromodulação não invasiva, é uma coisa. Quando a gente fala de técnicas outras, como estimulação epidural do córtex motor, às vezes você pode estar com uma frequência alta, não com a finalidade de estimular, de excitar, mas sim de bloquear a via que você está se propondo a tentar tratar. Isso é importante. Tem gente que fala, ah, mas o meu vizinho colocou lá o implante e funcionou bem. Por que para mim usar 10 Hz aqui não está funcionando? São coisas diferentes. O primeiro trabalho que faz a gente pensar na área de dor e como tratar dor é esse trabalho do Tsubokawa. Ele morreu em 2009. Ele usou 10 sujeitos que tinham dor pós-AVC e implantou a região do córtex motor deles epiduralmente. Colocou lá uma plaquinha e estimulou. E eles tiveram uma boa resposta. Isso em 1991. Aqui é uma foto do artigo. Eu não tenho o original. Eu tenho a xerox do que está na biblioteca. Por isso fica feio. Mas o Tsubokawa não fez isso à toa. Em 1988, acreditem ou não, eu tinha 2 anos de idade, tinha um sujeito que chamava Namba Inashimoto, também eram lá da parte ocidental, que apresentaram em um congresso um estudo onde eles estavam tentando desenvolver um gatúnculo. Eles queriam mapear, assim como a gente tem o homúnculo e tem o atlas, o paxinus para os ratos, para gatos. E quando eles colocavam o gato no arco esterotáxico e começavam a abrir a cabeça dele para estimular, eles estimulavam uma região que os gatos ficavam tranquilos. E daí isso despertou o interesse deles. Eles falaram, olha, não dá para fazer o gatúnculo, porque o gato aqui, quando você estimula a região X, que era a região do córtex motor do gato, ele dorme. Então isso não funciona, deixa para lá. E o Tsubokawa pegou a ideia e falou, vamos implantar em sujeitos para ver o que acontece. Implantou 10 sujeitos e teve uma boa resposta. No entanto, tem um trabalho dele de 93, onde ele tenta implantar o córtex somatossensorial, S1, ali. E não tem resposta. Quando tem implanta M1, tem resposta. Quando tem implanta S1, não funciona. E ele mostra que tudo negativo em 93. Então, a estimulação magnética transcraniana, de modo geral, é uma técnica que ela é capaz de gerar campo eletromagnético no cérebro, e quando é usada em pulsos repetitivos, ela modula também a estabilidade cortical. E modular a estabilidade cortical para dor parece ser interessante. A gente percebe que nos últimos anos tem um aumento da publicação, de quando o Baker desenvolve a primeira máquina em 85 até agora, se aumenta tanto a parte da pesquisa, como a terapia, seja ela neuropsiquiátrica, a psiquiatria tem anos à frente, né, do que os neurologistas, de modo geral, no uso da estimulação magnética, tem mais evidências, digamos assim. E, por último, agora, os fisiatras e fisioterapeutas têm começado a utilizar para reabilitação, mostrando que quando você faz qualquer que seja a terapia, medida física, e TMS pode ser um quadrado dentro de uma medida física, depois você remapeia o encéfalo do sujeito, você percebe que teve mudança, que tem uma plasticidade. A Catherine Messier, que é uma fisioterapeuta do Canadá, ela trabalha muito nesse sentido de reabilitação, e ela tem mostrado que pacientes, principalmente que têm lesão de plexo ou são amputados e têm a sensação de membro fantasma, quando você utiliza qualquer terapia e qualquer medida física, ou faz mesmo terapia ativa no sentido de fazer esse sujeito fazer atividade física e melhorar, quando você vai remapear a cabeça dele, está diferente, teve uma plasticidade, mudou a circuitaria. Você pode usar, então, de modo geral, para reabilitação, terapia e para pesquisa. E daí, como pesquisa, a gente normalmente pensa no estimulador com um eletromiógrafo, ou no estimulador com potencial evocado, ou com laser, e assim por diante. E você tem alguns guidelines falando a respeito. Você tem o de 2009, do Robert Shane. Eu gosto muito desse guideline, que ele diz todos os parâmetros que você pode usar. Depois, se quiser, eu tenho ele, pode disponibilizar para o pessoal. Te mando no pendrive e o Eden manda para vocês. Que mostra quais são os parâmetros, por exemplo, o período silente, ele é muito interessante de ser mensurado em pacientes que têm esquizofrenia, porque eles têm um período silente bem aquém do que se espera de um sujeito normal. Você tem um guideline da Simone Rossi, que é de 2009, esse do Shen é 2008, da Simone Rossi é de 2009, onde ela fala dos parâmetros e explica por que a gente não pode estimular alguém a 50 Hz o tempo inteiro, porque muito possivelmente ele vai convulsionar. Fala quais ambientes você pode, teoricamente, fazer uso ou não da estimulação. E depois, em 2012, também Simone, só que Gropa, atualizou esse guideline do Robert Shane, e daí a gente vê que ele não tá mais aqui. De bastidor, a gente sabe que teve briga na Associação Internacional de Neurofisiologia e tinham que renovar o guideline, tiraram ele. Onde entra a parte da medicina física, né? Da reabilitação, que aqui não tinha. E por último, saiu ano passado, até aqui na minha versão está como impress, um guideline, é muito natural a gente falar hoje em medicina baseada em evidência, né? Ah, qual é a evidência disso? Qual é a evidência daquilo? O guideline dos europeus dizendo para que funciona e para que não funciona o uso da estimulação. Eu tenho ele também, eu posso disponibilizar para os senhores. O que é interessante a gente pensar em medicina baseada em evidência, eu gosto da medicina baseada em evidência, mas eu acho que a gente tem que ter uma certa ressalva. Nem tudo dá para fazer pensando em medicina baseada em evidência. Imaginem os senhores, se a gente for avaliar trabalhos feitos na neurocirurgia, para tratamento, por exemplo, de glioblastoma, eles sempre vão ser nível C. Isso não quer dizer que a técnica seja melhor ou pior. Quer dizer que é nível C, pensando na medicina baseada em evidência. Por quê? Porque eu não posso pegar um sujeito que está com glioblastoma, abrir a cabeça dele e dizer, olha, o senhor vai participar de um estudo duplo cego, randomizado, controlado por placebo. O placebo é, eu vou abrir a cabeça de metade e não vou tirar o câncer, e da outra metade eu vou abrir a cabeça e tirar o câncer e comparar o que acontece com os dois. Não dá para fazer isso em neurocirurgia, por exemplo. Por isso que tudo vai ser nível C. Você tem que pegar um sujeito desse e, querendo ou não, tirar na possibilidade o glioblastoma, sabendo que o tempo de vida desse sujeito é pequeno. Então, a gente tem que pensar nisso. Quando você vai pensar nesse guideline aqui, você fala, mas espera, como é que eu vou fazer isso? O que eu estou levando em conta? O que é possível fazer é dizer, não, olha, eu vou tratar glioblastoma, eu vou fazer cirurgia convencional com bisturizinho lá, o outro eu vou usar uma bisturia laser e quero mostrar que a bisturia laser funciona melhor. Talvez isso aumente o nível de evidência, mas mesmo assim, o tempo de vida desse sujeito vai ser contado, vai ter a gente sabe da alta letalidade desse tipo de câncer. E o mesmo acontece aqui. Esse grupo que fez e escreveu esse guideline, eles usam a estimulação magnética transcraniana para pesquisa no dia a dia, não usa no tratamento na clínica. Então, não dá para levar isso 100% e dizer assim, olha, a partir de hoje ninguém mais faz para fibromialgia. Aqui, vocês vão ver que para fibromialgia, eles desencorajam o uso da estimulação magnética transcraniana, seja ela com 10 Hz ou com 1 Hz. Eles desencorajam, mas quem trata fibromialgia no dia a dia, vê que ela melhora assim, absurdamente. É, sintomas como cansaço, a gente sabe que fibromialgia tem, por exemplo, alteração estrutural do sono. Mesmo com essa alteração que não muda, você não dá sono para ela, ou você não consegue fazer ela recompor aquelas horas que ela perdeu até o diagnóstico estar fechado, ela consegue dormir melhor, ela acorda com menos cansado, não acorda com o corpo tão dolorido como é uma das queixas dela, não acorda engessado, né? Então, temos que olhar com esse guideline, com esse certo cuidado de dizer, olha, é interessante, eles conseguiram sistematizar muito, mas tem coisa que tá fora do nosso dia a dia. Então, eles fizeram uma tabela, que é a última tabela do artigo, onde eles listaram todos os possíveis e imagináveis usos da estimulação, tanto para dor quanto não, né? Por exemplo, aqui a gente olha desordem do tipo de ansiedade, né? Distúrbio de ansiedade, toque e assim por diante. Mas, olhando para o que nos interessa, que é dor neuropática, síndrome complexa de dor regional tipo 1, fibromialgia, migrânia, dor visceral, Parkinson, distonia, tremor essencial, e daí depois eles começam aqui, né? Alterações hemiparéticas de quem teve AVC e síndrome de Tourette, que entrou aqui no meio, não é o nosso foco. Eles colocam, olha só que interessante, para dor neuropática, ele funciona alta frequência no M1 contralateral ao lado de dor. Nível de evidência A. Se você usar baixa frequência no M1, já cai para B o nível de evidência. Quando você pensa outros alvos, que não o M1, eles não recomendam. Síndrome complexa de dor regional, parece que funciona alta frequência no M1 contralateral ao lado da dor, nível C. Fibromialgia não recomenda nem alta frequência, nem baixa frequência, nem no córtex motor, nem no pré-frontal dorsolateral esquerdo. A gente sabe que quando estimula pré-frontal dorsolateral esquerdo dessas pacientes, por estudos que já foram feitos com neuroimagem, você tem uma liberação de dopamina. Essas pacientes, por algum motivo, assim como aqueles que têm depressão, têm uma diminuição do nível. E parece estimular a pré-frontal melhora. Então, como que, de repente, o guideline diz que não tem recomendação? Migrânia, não recomenda nem a alta frequência no córtex motor, né, esquerdo, nem no pré-frontal. Dor visceral, ele não recomenda, por exemplo, baixa frequência em F2. Parkinson, parece que tem um efeito antiparkinsoniano quando faz alta frequência bilateral na região M1. Tem um doente que a gente fez uma experiência, ele ia implantar o eletrodo e a gente fez uma sessão pré-implante com a estimulação de alta frequência na área suplementar motora. A família relatou para a gente que por 4 dias, do dia que ele fez a sessão em diante, ele ficou com o tremor do Parkinson, aquele momento que ele ficou meio freezing, assim, travado, diminuído. Então, quer dizer que, de repente, fazer um estudo para utilizar seja interessante antes de dizer que não funciona. E o que a gente tem até hoje? O mecanismo de modo geral, a gente sabe qual é. Você tem aí a camada corticais, quando você faz o campo eletromagnético, você consegue fazer, lembra da regra da mão esquerda? A gente nunca pode esquecer. Na verdade, qualquer máquina de estimulação, quando você está estimulando o seu sujeito, você está passando uma corrente elétrica embaixo do cocoruco dele. Na hora que essa corrente passa, ela despolariza o neurônio por conta do campo eletromagnético, né? A regra da mão esquerda do cursinho. E é essa despolarização que vai fazer mudanças fisioarquitetônicas, tanto em neurônios extras piramidais como não. Os estudos do Lefaucher, que é uma das pessoas que são pioneiras na área de dor e TMS, ele tem um estudo que ele diz que a corrente reverbera de uma forma que ela chega no cone posterior da medula. Não é que o campo eletromagnético aqui chegue no cone posterior da medula, não. é que o start que ele dá nos neurônios GABAergs começam a fazer a informação reverberar, que chega lá no... vai de encontro ao GABA-B, que está na nossa medula. Então, é a resposta. Porque tem gente que fala, ah, você falou na sua aula que a resposta chegou lá na medula, eu não concordo. Não, não é a resposta, é o efeito da resposta. Mas, de modo geral, a gente só pode passar pelas três camadas corticais. Aqui tem um desenho mostrando por que a gente escolhe M1, né? Porque você tem resposta motora, então você consegue ver. De modo geral, quando você usa a estimulação, tem três lugares que a gente tem resposta. Ou é no hospital, você tem postena, então você consegue fazer o sujeito estimular alta frequência a ficar com o olho brilhando, córtex motor, você consegue ver a resposta motora. Ou na área ali de Broca, que você consegue deixar o sujeito sem falar. Até tem um teste que a gente faz quando a gente vai mapear os sujeitos neuronavegado, que chama speech arrest. Você usa lá 10 Hz contínuo, ou 4 Hz, também depende, e numa frequência 140% do potencial evocado do sujeito. Então, se ele está com um potencial evocado de 50%, você vai estimular ele a 70%, você vai procurando ali do lado esquerdo dele, até você conseguir fazer ele parar de falar. Quando o speech arrest dá certo, é bem difícil às vezes de fazer, você consegue deixar o sujeito a fase por 4 horas. Então isso é bom. Brigou com a namorada, leva para a clínica, estimula, ou com a esposa, ela não vai ficar brigando com você nas próximas 4 horas. E o que é importante quando a gente pensa em dor? Tratar dor com TMS é importante a escolha do alvo, que de modo geral pode ser córtex motor primário, ou pré-frontal do eixo lateral esquerdo, ou direito também, porque tem que encontrar lateral a dor. O tipo de bobina que você está usando. Então, geralmente, bobina circular é muito mais focal, utilizada para estabilidade cortical. A figura 2 é a que a gente mais conhece, que tem aí no dia a dia, na maioria das clínicas, ou a duplo cone. Tem outros tipos de bobina que você pode usar. Depende do que é que você quer alcançar com isso. Não adianta pensar, por exemplo, em usar uma bobina duplo cone para fazer um alvo superficial. Você vai fazer um boost maior do que você precisa. Agora, para um alvo como a ínsula, talvez seja interessante uma duplo cone, que você consiga chegar na área que você tem interesse. É interessante pensar a questão da alta versus a baixa frequência. No começo, os estudos, depois que o Lefaucher mostrou que funcionava, tem um estudo do Davey, que é de 1999, depois um da Ruth de France, que é uma francesa também, que é de 2005, onde eles usaram pacientes que tinham lesão parcial da medula espinal para tentar ver se o TMS funcionava. Esse estudo do Dave, da Ruth de France, de 2005, eles usavam 500 pulsos. 500 pulsos é muito pouco, imagina. Normalmente, aí para depressão, a gente faz 1.200 a 2.000, 2.400. Em dor, a gente tem usado no HC, de modo geral, em todos os protocolos, 3.000 pulsos. Daí vocês falam, nossa, mas 3.000 pulsos é muito? Não, não é. E funciona. 3.000 pulsos parece um número mágico que tem funcionado. Por quê? Porque os estudos demonstraram que usar frequências excitatórias, 10 Hz, é melhor do que inibir. E daí a gente volta para a aula lá de patologia da dor. Ah, mas se você está com uma alteração no GABA, não é melhor você inibir o sistema do sujeito? Não, parece que quando você inibe, não tem resposta, não funciona. Então, quando você excita, parece que você consegue fazer uma liberação de GABA e fazer o sistema voltar a funcionar normalmente, ou perto do que a normalidade espera de uma pessoa que não tem a dor. E a gente só conseguiu chegar a isso, de saber que são 10 Hz, 3.000 pulsos, por conta desses primeiros estudos feitos com pacientes que tinham dor neuropática e eram lesados medulares, que a Ruth e o Dave fizeram lá 500 pulsos, não funcionou e era inibitório. Então, daí falaram, mas se a gente estimular, vai piorar a dor? Não, melhora. Daí tem estudos que mostram que a indução de fase é importante, que daí isso já é mais ou menos consenso em todo mundo, né? Então, quando você faz aí 5 sessões seguidas, depois você consegue entrar numa fase de manutenção e passando as sessões. Tem um estudo da Sophie Bodick, que foi publicado ano passado, ou retrasado, na PEN. Ela pegou fibromialgias, começou a tratar para ver qual era o tempo que o efeito durava. E o que ela fez nesse estudo? Ela estimulou uma semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, depois passou a estimular uma vez por semana, seguindo. Ela estimulou um mês, uma vez por semana. Daí, no mês seguinte, ela aumentou, ela passou a estimular uma vez a cada duas semanas. E ela foi espaçando e mensurando dor desse sujeito até fazer uma estimulação de manutenção por mês. Isso ela estava no sexto mês. Daí ela percebeu que quando se faz uma sessão só de manutenção por mês, perde-se o efeito. E daí, olhando os resultados dela, a gente percebe que se você consegue fazer uma semana de indução, depois você faz a manutenção uma a duas sessões por semana, intercalando semana sim, semana não, você consegue manter o efeito analgésico que você criou nesse sujeito. Agora, se você espaça muito, passa a fazer uma vez por mês, você perde o efeito. Você precisa voltar e fazer de novo aquela semana de indução. Ah, você pode fazer quantas sessões no doente com dor? 20, 30? Duas coisas aí são fatores limitantes. A questão financeira, porque chega uma hora que o paciente fala, olha, eu não quero mais fazer porque está ficando caro, está ficando pesado. Tem alguns pacientes que nesse momento param. Quando você não tem mais mudança do quadro, então você fez lá 15 sessões, fez a semana de manutenção, depois você entrou na fase de manutenção. Está fazendo, fez 15 sessões, o paciente não está tendo pico de dor, você pode sugerir para ele fazer um holiday, ele para com o tratamento, fica aí um tempo, a hora que ele percebe que está voltando, você volta para o começo do protocolo. E tem aqueles pacientes que chegam uma hora que você tem que aumentar a medicação, continua tendo dor, sessão não está resolvendo, daí você sugere parar o tratamento para não ter problema. Porque, como a gente lembra, o CFM ainda não aprovou o uso em dor, as pessoas que fazem off-label, e daí para você não ter problema, talvez valha a pena conversar com o paciente e fazer um teste, né? E de repente, se funcionar, continuar, de consenso dos dois lados, não interromper esse tratamento. Interessantemente, daí aqui nós temos um trabalho em catinho que mostra que a região somatotópica para dor é importante. Dependendo do quadro que você está usando o TMS, você fala, tanto faz, né? Estimula aqui, eu estimulo ali, você vai tratar X. Não, para dor a região é importante. Esse trabalho aqui do Edson Nosso, com a Rosana Pagano, mostram isso. Eles foram estimular M1, e ao estimular M1, eles perceberam que tinha uma ativação tanto da substância cinzenta, peretidutal, como do giro anterior do símbolo, né? Aqui a gente consegue ver lado esquerdo e lado direito desse ratinho. E quando você estimula em alta frequência, esses pontinhos aqui não é sujeira do papel, mas são miopioides, opioides endógenos, que eles conseguiram por imunoblotting mostrar que estavam ativos nesses doentes. E o interessante é que quando você estimulava o córtex esquerdo do rato, ele tinha resposta tanto na pata direita, quanto nas duas patas traseiras, direita e esquerda. Então, mostrando que isso é importante. Na mesma linha, em humanos, o Lefauchard tem um trabalho onde ele pegou pessoas que tinham neuralgia do trigêmeo e outras que tinham dores de síndrome complexa de dor regional na mão, localizou com neuronavegação a região no homúnculo, tanto da face quanto da mão do sujeito, e estimulou. Aqueles que tinham dor na mão, ele estimulou a região da face, aqueles que tinham dor na face, ele estimulou a região da mão. Contralateral ao lado de dor. E ele teve resposta. Esses pacientes melhoraram da dor, mostrando que localizar bem o alvo é importante. E daí, pensando nisso, tem alguns trabalhos, como por exemplo esse aqui do Namia, que ele fez o quê? Ele pegou sujeitos voluntários normais que não tinham dor, fez um QST e foi estimular tanto o córtex motor primário como o pré-frontal dorsolateral. E ele mostrou que quando você fazia, daí ele dividiu o grupo em ativo e sham, né? Em pessoas que receberam a estimulação simulada e aquelas que receberam a estimulação verdadeira. Ele mostrou que quando você estimulava o córtex motor, você só tinha alteração na mão, vejam, aqui, na mão, comparando com o chão, né, que é o branquinho. Tá aqui. Mão e no pé, uma hora depois. E quando você estimula o pré-frontal, por algum motivo, com essa frequência que a gente usa para dor, você tem, logo nos 5 minutos, alteração para a mão, você tem alteração para a mão esquerda também, e menos aqui, ó, no pé. Mas você tem um pouquinho de alteração. Ou seja, mostrando também que dependendo do alvo, por isso que a gente, em alguns casos de pacientes com dor, escolhe a região pré-frontal. Por quê? Porque você consegue ter uma resposta mais difusa. Se você tem, pense numa mulher que tem fibromialgia, o que é melhor? Eu tratar o córtex motor dela, que vai ter uma resposta mais focal, então, normalmente contralateral, ao lado que ela tem mais dor, ou você tratar a região pré-frontal, que ela vai ter uma resposta mais difusa em quase praticamente os 4 membros. É melhor tratar de forma difusa.
Na prática clínica,
normalmente pela resposta motora que você tem. Onde você tem o hotspot é a região que você trata. Pelo menos é assim que a gente faz no dia a dia lá na HC.
Você faz
na fibromialgia, sim. E tem os estudos que a gente fez, que é esse que está para ser publicado, do pramipexol. A gente dava o pramipexol para um agonista para dopaminérgico para fibromialgia na noite anterior à sessão e uma hora antes da sessão, estimulava o pré-frontal esquerdo, parecia que tinha um alívio da dor, melhorava. Então, não, só fazia antes da sessão e uma hora antes, e depois não mantinha. Parece que funcionava o esquerdo, por algum motivo. 80% do limiar. Daí aqui, tem um estudo que é bem interessante, eu gosto muito desse estudo, que fala também a respeito da liberação de opioides endógenos, que para dor é importante. O Ciante pegou um grupo de voluntários também, estimulou pré-frontal, dorso lateral esquerdo, M1, e fez uma sessão sham, e aplicou naloxona ou soro fisiológico. A gente sabe que naloxona é um antagonista opioide, que você usa aí para pacientes que têm intoxicação. E o que ele fez? Ele estimulou, deixa eu ver se eu fiz, não coloquei. Ele fazia o seguinte, começava a infusão de opioide, de naloxona ou salina antes da sessão, com um bolo, fazia intravenoso um bolo de naloxona ou solução salina, depois colocava em infusão contínua e fazia os 15 minutos da sessão. E isso mostrava, quando a gente olha aqui para a questão da dor ao frio, que aqueles pacientes que tomavam solução salina, uma hora depois tinha uma redução da dor ao frio. Por quê? Porque estavam tendo liberação de opioide endógeno, que ajudava na dor. Enquanto as pessoas que tomavam a naloxona não tinham essa resposta, elas mantinham o limiar inicial. Quando você estimula o pré-frontal e usa a naloxona de novo, você não tem alteração, olha. Tanto para quem fez salina quanto quem fez naloxona, tem uma redução da dor ao frio. Dizendo o quê? Olha, mesmo que eu não use aqui o opioide, porque a naloxona roubou o meu opioide endógeno disponível que eu tinha, porque quando eu estimulo o córtex motor, eu libero mais desse opioide, eu consigo ter um efeito que melhora a dor. E aqui, quando a gente usa só estimulação, os dois mantêm a dor, né, o linear de dor. Mostrando que tem aí um papel importante do opioide endógeno. Mas, daí uma pergunta. Ah, mas por que alguns pacientes que a gente estimula para dor não respondem? Pelo mesmo motivo que alguns pacientes que tomam opioide no dia a dia não têm resposta, porque eles não têm opioide endógeno. Então, isso é uma coisa que a gente não vai conseguir medir no dia a dia, você não vai pedir para seu paciente falar, ah, vai lá, faz uma notificação para ver se você tem opioide ou não. Isso aí é tentativa e erro. Tem gente que vai fazer estimulação para dor e não vai ter resposta porque não tem a circuitaria necessária para ter resposta. E a gente tem que pensar nisso para dizer, inclusive, antes do paciente, de começar o tratamento do paciente, diz, olha, pode ser que não tenha resposta. Porque se não tiver resposta, ele já está avisado e não vai brigar com você, falar, ah, olha, está aí inventando, charlatanizando ou qualquer coisa do tipo. Você já disse para ele, isso aqui pode ajudar a aliviar a dor, não pode não resolver. Se você espera fazer a pressão para depois dizer para ele, olha, essa dor pode ser que não funcione, Depois você fala, olha, pensando bem para você, isso aqui não é uma boa, não está funcionando. Então você já avisa na consulta de triagem sua. Olha, tem pacientes que melhoram, tem pacientes que não melhoram. Nós fizemos em 2014 uma revisão estruturada da literatura para tentar mostrar o quanto é que funcionava o uso da estimulação magnética para a dor de modo geral. E nesse trabalho, interessantemente, nós conseguimos reunir os trabalhos de 96 a 2014. Então, usamos como critério estudos que eram duplos testes, controlados por placebo, com mais 10 participantes. Nós chegamos a 33 estudos que tinham uma melhora de 30% da dor, ou seja, tinha um alívio de 30% da dor comparado ao sham. O que é bom, se a gente pensar que tem doente que tem uma, na EVA, dor 8, 7, você conseguir reduzir 30% disso, ele vai sair aí para uns 6,5, 5 e vai conseguir manter a atividade liberária dele. E olhando, esse número já mudou, porque quando a gente conseguiu publicar o artigo para agora, saíram novos estudos em dor. Na época, tinha antes de sair o estudo, a gente atualizou ele no mês de 2014, tinham 843 pacientes tratados. Dor de origem central, 223. De origem periférica, 277. Síndrome álgica, lembra lá do Medicina Baseada em Evidência que eu mostrei dos europeus, dizendo que não é recomendado o uso para fibromialgia? Se a gente juntar todos os estudos que foram feitos até hoje, tem 166 mulheres tratadas. No nosso grupo tem dois estudos da época que o Daniel estava na França e depois tem mais gente pulverizada por aí. Será que dá para a gente pensar em não usar uma técnica com 166 doentes tratados? Não dá. Como é que você fala que o nível de recomendação é não recomendado ou não usar com 166 doentes? Foge. A mesma coisa para a síndrome de dor complexa regional. Tem 35 doentes tratados até meados de 2014. Desses 35, 20 são do nosso serviço, que foi a tese de doutorado do Helder Picarelli. Ele pegou doentes com síndrome complexa de dor regional, casologia tipo 1, tratou com TMS, fez uma sessão única, viu aqueles que melhoravam, ele colocou num protocolo de estimular 5 sessões. E esses melhoraram e mantiveram o efeito por um tempo. Então, subtraímos aqui 15, 4,5% desses 843 pacientes. Como é que a gente consegue dizer que não funciona quando tem 35 doentes tratados com uma técnica? Carece de estudo. A gente pode olhar o guideline e dizer, olha, realmente vale a pena a gente pensar se funciona ou não para alguns casos e para outros não. E daí fazer estudos. Outros casos, né, que entraram na nossa amostra, como por exemplo, dor lombar crônica, síndrome da bexiga irritável, dor pós-operatória, dor visceral, somando todos esses diagnósticos, a gente tem 142 doentes. É muito pouco para dizer que não funciona. Nesse trabalho, a gente tinha calculado o tamanho do efeito de cada estudo, né? O effect size. Só que na hora de publicar, os editores pediram para tirar, porque a gente mostrava que quanto maior era a quantidade de pulso, melhor era o efeito, né? O effect size era melhor. Só que eles acharam que isso poderia gerar uma frisson na comunidade e falaram, olha, a gente publica o estudo de vocês, mas vocês tiram a coluna tem uma tabelona mostrando os parâmetros que cada estudo usou, quantas pessoas fez, o que era o desfecho primário. Eles, não, a gente publica, mas vocês tiram a coluna do effect size para não dar problema. Eu falei, tá bom, a gente tira. A gente tirou e acabou publicando. Por quê? Porque mostrava que quanto maior a quantidade de pulso e o número de sessão, melhor é a resposta. Por isso que é melhor fazer para dor 5 sessões de indução com 3 mil pulsos e depois você manter isso uma vez por semana ou duas vezes por semana ou uma vez a cada 15 dias, por aí quase 6 meses. Tem uma resposta melhor. Daí a gente pensa em novos alvos, dentro da nossa de 2012, onde a gente mostra a ínsula superior como uma região interessante. Tem um trabalho do Bud Craig, que ele fala sobre a teoria da ilusão da grelha para dor, se você colocar a mão do sujeito numa grelha onde verticalmente você tem frio ou calor e horizontalmente o oposto, e ligar tudo ao mesmo tempo ele tem tilt. A gente tem mostrado que esse pedacinho aqui da ínsula superior, que é a granular, ela, que é granular na verdade, ela está muito conectada ao córtex motor primário. Então, quando você consegue estimular essa região, você melhora a dor de pacientes que tiveram dor pós-AVC. Ou em sujeitos normais, você consegue modular o frio que ele sente, medido pelo TFT. E tem alguns grupos agora, estudando essa região laranjinha aqui, que é o oposto, na verdade é a inferior, a anterior, para adicção. Parece que quando você estimula este ponto especificamente, ou este pedaço da região, você consegue diminuir o craving que as pessoas têm para cocaína e para o crack. Então é uma coisa que carece ainda de estudo, não tem, mas é um algo a ser estudado. De modo geral, o que a gente conseguiu fazer foi, a gente pede para o sujeito uma ressonância volumétrica, reconstrói, marca, aqui está o opérculo insular, né? Se a gente abrisse o nosso cocoruco agora, se tivéssemos aqui a região temporal, você vai achar a fissura silviana, rebate o tecido e você chega aqui no opérculo da ínsula. Então a gente faz a técnica que a gente chama da bezetacil, faz uma, divide em quatro a ínsula e o quadrante superior externo a gente divide em quatro de novo, e daí essa área achurada é a área que a gente tenta, com uma bobina do glucone, estimular. E por último, você tem agora, atualmente, a possibilidade de tratar dor. Tem um estudo que é esse do NET, que eles usaram a bobina H aí, de Hylance, porque ela chega no giro anterior do símbolo. Eu tenho lá minhas dúvidas se realmente chega no giro anterior do símbolo, porque não dá para você navegar o sujeito igual na técnica que a gente faz ali, que eu mostrei anteriormente para vocês. E os desenhos que tem aqui de modelagem computacional mostram estimulando tudo, de um lado ao outro. A gente sabe que quando você está usando estimulação magnética, mesmo que você esteja com a bobina focal num alvo X, você acaba tendo escape de corrente para um lado ou para o outro, porque um neurônio conversa com o outro, não é uma coisa estanque. Quando você pega um troço desse aqui e diz, eu vou estimular o giro anterior do símbolo, que é uma região interessante para dor, você acaba estimulando tudo. Como ela tem lá o formato H, tudo que está entre esse ponto e esse ponto vai ser estimulado. Daí como é que eu posso garantir que a melhora do paciente foi porque o giro anterior do símbolo foi atingido, não foi porque atingi pré-frontal, dorso lateral, córtex motor ao mesmo tempo e tive um boom ali de liberação de opioide, serotonina e dopamina que melhorou a dor. Então a gente precisa pensar nisso e ver qual é que é a efetividade disso. O único estudo até agora publicado foi esse do NET, para a neuropatia diabética. Teve um resultado interessante, mas a hora que a gente vai olhar, na verdade, a posição que ele coloca a bobina no estudo, ele está estimulando supraorbital, bem aqui, pum. E tem um estudo do Mark Hallett, eu acho que é de 97 ou 98, mostrando que quando você faz uma estimulação supraorbital, com a bobina figura de 8 comum que a gente tem, você consegue ter resposta de analgesia. Então, precisa ver se a resposta é porque você atingiu realmente o giro anterior do símbolo ou se foi porque você está atingindo o supraorbital. Mas, de modo geral, o protocolo que a gente usa, feito esse ampação pelos alvos e pela história de como a gente chegou nos protocolos de dor, a gente usa, aqui esse é um slide do meu doutorado, a gente usa a bobina figura de 8, 10 Hz, 100 pulsos, 30 trens, com intervalo de 20 segundos a 80% do limiar. 100 pulsos. Vai dar 3 mil pulsos no total da sessão. Por trem. Então, você vai usar 10 Hz, 100 pulsos num trem, 30 trens, com intervalo de 20 segundos, que vai totalizar um total de 3 mil pulsos. Você vai fazer 3 trens por minuto, né? Você vai ficar 20 desligado, 30 ligado. Certo? 10 Hz por 10 segundos. Na verdade, é 5 ligado, 20 desligado. É, porque... Ó. Isso. Tá certo. 10 Hz por 10 segundos. Com 30 trens, vai dar os 3 mil pulsos. Funciona. A 80% do limiar. Um estudo que a gente fez, esse mesmo protocolo, estimulou a 120% do limiar, foi o estudo do Helder Piccarelli. A gente estimulava a córtex motora, teve um paciente que teve convulsão. Então, daí depois a gente mudou para todos os estudos para 80% do limiar. Para dor neuropática, de modo geral. Dor crônica e dor neuropática, sempre contralateral, usando este protocolo, funciona bem. Não funciona bem. Se você usar para a neuralgia pós-herpética, por exemplo, gel de amitriptilina, vai ter uma melhor resposta do que fazer TNF. É mais para dores neuropáticas, como fibromialgia. Você pode tentar para síndrome complexa de dor regional. Dor patatípica, a gente fez, foi o lugar, esse slide não funcionou, usando pré-frontal, aliás, desculpa, usando o córtex motor. Depois teve uma doente que falou, o senhor não pode tentar em outro alvo, no meu cocoru? Eu falei, posso. A senhora assina um termo dizendo que eu posso fazer isso? Ela assina o que o senhor quiser, porque eu quero melhorar a dor. Daí eu fiz pré-frontal dorso lateral esquerdo, a mulher melhorou. Falei, se eu soubesse disso no começo do doutorado, eu tinha tido um resultado positivo.